Audiobook Grátis apresenta As Varas Consulares espalhadas por todas as tribus, gentes e federações da Hispânia Ulterior, anunciando a vitória sobre Caio Vetilio, e a necessidade de sustentar a guerra contra os romanos, produziram um efeito surpreendente em todos os espíritos, sobretudo nos chefes das Beitrias, ou cidades confederadas, que até ali se tinham conservado indiferentes nos seus castelos roqueiros, sem confiança no levantamento do povo, por falta de um comandante prestigioso. E conquanto esses chefes das varias contrebias se entregavam à caça do javali ou do urso, em lucras de mútuas rivalidades, ou se banqueteavam opulentamente, os pretores romanos iam estendendo a rede das estradas militares, conquistando ou destruindo cidades, e firmando seu poder inabalável. As varas dos lictores espetadas por todos os montes e pequenos ermíneos, acordaram o sentimento vivo da independência nacional. As tribus lusitanas tinham estabelecido as suas cidades, vilares e casais em volta de diversas montanhas, que eram como o centro da área de defesa e o refúgio nos assaltos da guerra inimiga. Essas montanhas eram cercadas de muralhas formadas por grandiosos blocos graníticos e escavadas em fundos subterrâneos, em que se depositavam cereais e comestíveis, e com cisternas para guardar as águas pluviais, tendo além disso um escadório interior e reservado que dava escapula a grande distância, em geral à beira de um rio, para o caso de ser tomada a fortaleza. Ali é que residia o presidente ou chefe das tribus que viviam em volta do castro e, pela contagem de todas as famílias, formavam uma população de mais de 10 mil indivíduos. Era esse conjunto, que se dava o nome de contrebia, os seus chefes ou regedores, eram designados como régulos e duces pelos romanos, que comparavam estes agrupamentos lusitanos com as fratrias gregas. Como não havia ordem de sucessão neste poder presidencial, resultavam conflitos e rixas, que se mantinham por ódios de famílias, e até de tribus que se hostilizavam, aproveitando do enfraquecimento destas dissidências o invasor romano. Agora parecia que uma inteligência da missão dos castelões se revelara subitamente com o conhecimento da derrota de Vetilio e as tribus, suscitadas pela vista das varas dos lictores, reclamavam que saíssem da inacção, que prestassem o seu apoio ao extraordinário cabecilha, o vingador da matança de Galba. Constava que Viriato, depois da sua vitória, se recolhera à cidade de Toletum, preparando-se para novo combate ao pretor que em breve chegaria de Roma com aguerrido exército. Resolveram todos esses chefes dirigirem-se a Toletum, levando ao pescoço seus colares de ouro, como a insígnia do poder senhorial, os seus braceletes e lanças de prata com que presidiam aos sacrifícios, e ao tribunal em que arbitravam sentenças sobre a vida e bens dos seus clientes ou ambactes. Partiram de todos os principais cantões da Lusitânia esses chefes acompanhados dos seus soldúrios, ou guarda-costas valentões, para conhecerem Viriato e lhe falarem deliberadamente sobre a defesa e independência do território pátrio. Quando chegaram a Toletum, ainda Viriato estava ausente, em uma exploração do território em que uma grandiosa cava se prestava a imprevistos planos estratégicos, a que em futuro próximo teria de recorrer. Mas esses optimates cantonais foram encontrar na cidade a que se acolhera o exército um grupo de homens, a que davam um nome honorífico de anciãos, em, e cuja palavra era inspirada e eloquente, por isso nas velhas línguas britônicas se exprimia por Deirin. O povo, pelo costume antigo, chamava Endre a cada um desses homens, a quem acatavam como depositários de um maravilhoso poder e espiritualismo, e de fato os Endres eram propriamente os antigos das tribus, os que conservavam a norma e sentido moral ou histórico dos costumes, não formavam um corpo sacerdotal, nem mantinham a estabilidade de qualquer dogma teológico, mas possuíam um saber do passado, que os tornava oráculos vivos, conselheiros em todos os momentos arriscados, e conciliadores nas lutas intestinas e separatistas das várias tribus. Os Endres eram queridos do povo, despidos de toda a hipocrisia de classe e de ódios doutrinários dos sacerdócios, mofavam com o seu bom senso dos ritos e dogmas dos druidas das Galias, que eles desprezavam como macaqueadores das normas cultuais da religião oriental dos Mobedes de Mitra, que se propagava pela Europa. O caráter e ascendente moral dos Endres estabelecia-se espontaneamente, quando o povo reconhecia em um ancião das tribus o bom conselho, o saber prático da vida, e o conhecimento das tradições do passado era então considerado como único e como inspirado. apontavam-se na Lusitânia numerosos Endres, venerandos pela sua idade e saber. Uns conservavam de memória as runas, ou propriamente as tradições locais e da raça, e tendo na mão o ramo da azinheira coberto de landras, presidiam ao sorteio anual das terras, evitando prudencialmente todos os conflitos. Outros sabiam as sagas, ou narrativas históricas, as aravengas, que recitavam nos banquetes dos regedores cantonais e nas festas consagradas a perpetuar sucessos memoráveis das tribos. Outros conheciam as sentenças da moral gnômica, Sinvan, os aforismos ou ditados, que exercem justa autoridade nas resoluções da vida, porque condensam em breves frases, às vezes em um só verso, a experiência de séculos. Outros interpretavam o sentido dos velhos simbolos, resolviam os mais intrincados enigmas, e penetravam a matéria numérica dos quadrados mágicos. Dentre todos esses Endres destacava-se um, pelo saber maravilhoso reunido em sua mente incomparável, conhecia as mais vetustas tradições da terra da Lusitânia, quando ela ainda se estendia até a falda ocidental dos Pireneus, as terras de Lês, que as convulsões do tempo foram tornando cada vez mais ribeirinhas. Se só ele recitava poemas de mais de 6.000 anos de antiguidade, conhecia as cavernas e arcas cavadas nas rochas em que estavam ocultos tesouros, e o que mais assombrava, tinha o segredo da leitura dos quadrados mágicos e dos bastões rúnicos, que lhe davam uma fé inabalável na independência e missão vindoura da Lusitânia. Esse Endre chamava-se Devor, e quando passava pelos povoados saudavam-o com o título de Sanctum Anderu, e davam-lhe coroas feitas de ramos de azinheira. Pela sua paixão pelas antiguidades e liberdade da Lusitânia se justifica o regozijo que em seu espírito provocou o aparecimento de Viriato. Como a derrota por ele infligida ao cônsul Vetilio o encheu de fervorosas esperanças. E Devor apresentou-se em Toletum com Endres de várias terras, e pelas conversas que entre se tiveram, fácil lhes foi apurar em um conhecimento completo da personalidade do pastor Oriato, que o povo aclamava agora pelo título de Viriato. E vendo a chegada dos chefes das contrebias, resolveram ir ao encontro deles, e dirigiu-os no intuito de prestarem todo o auxílio ao destemido cabecilha.